Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the number one brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today.
Este podcast é o resultado da minha paixão pelas línguas e por falar com pessoas. Converso com profissionais das línguas que estejam dispostos a partilhar a sua experiência. Estes momentos de conversa não são apenas sobre trabalho, são também uma oportunidade de entender a forma como o amor pelas línguas moldou as suas vidas. Chamo-me Rita Prazeres Gonçalves, sou consultora linguística e faço tradução, localização, narração e outros trabalhos em inglês e em português. Sou também mentora linguística para falantes de português que estão a aprender inglês e falantes de inglês que estão a aprender português. Eu sou The Language Worker. Para saber mais sobre o meu trabalho, envie um e-mail para rita@thelanguageworker.com. Este podcast está também disponível como videocast no YouTube. Bom dia, sim, porque hoje é de manhã. É uma sorte, estamos a falar de manhã. Apanhei a Ana Sofia mesmo quase de saída para o aeroporto. Não vai hoje, mas vai amanhã. Porque tem muitas, muitas coisas que fazer. Nós já nos conhecemos em pessoa, é verdade, desta vez é o caso. Foi aqui no encontro da Petrada, há um ano e meio, assim uma coisa, que eu fui a um workshop teu sobre os teus assuntos de medical translation. E, portanto, estive lá e passámos o dia. E então, Ana Sofia, é verdade, conheço. E lembro-me. No outro dia, conheci a Teresa, mas não lembrava. Portanto, enfim, mas é isso, é, como foi num contexto um bocadinho mais de formação, digamos assim, é mais fácil para a memória. E por isso eu achei muito interessante trazer a Ana Sofia, porque é uma pessoa de referência no nosso mercado da tradução nacional, segundo sei, eu já andava a seguir-te aí há uns tempos quando te conheci no evento da Petrade. E pronto, e foi ótimo conhecer-te e sei que tu és uma verdadeira expert no assunto e que é uma coisa que as pessoas têm muitas, muitas curiosidades, muitas dúvidas, muitas perguntas, suponho, sobre toda esta área da medicina e tudo mais. Mas tu tens um percurso bastante peculiar, acho eu, porque não conheço outra pessoa que trabalha em medical que tenha um percurso como o teu, portanto vamos começar por aí, porque tu começaste por estudar línguas e fazer os mestrados em tradução e essas coisas todas, não é? E depois... O percurso é que não foi exatamente como a maioria das pessoas que eu conheço. Portanto, olha, vamos começar por aí. Dona Ana Sofia, obrigada por ter vindo.
Bom dia. Obrigada, antes de mais, por me teres convidado para estar aqui. E é verdade que sim, que foi assim num bocadinho de fugida antes de ir para a MET, para a conferência em Itália, amanhã. A esta hora já provavelmente... Ainda não estou. Porque ainda estou a caminho do aeroporto,
em trânsito.
Mas já não falta, já estou mais perto do que estou hoje. O meu percurso é assim, não, peculiar, particular, não diria. Penso que tive, diria, talvez alguma sorte, mas como diz a outra, a sorte a mim deu-me muito trabalho. A verdade é que sim, licenciatura em português e inglês, depois a especialização, ainda não havia mestrados em tradução, quando eu terminei em 2007, ainda não havia mestrados em tradução, mas fiz a especialização em tradução aqui na Universidade de Coimbra, de 2 anos, o que corresponde, lá está, a um mestrado, e depois fui trabalhar como assistente bibliotecária, no Centro de Estudos Sociais, em part-time, para poder já começar desde 2007 que trabalho como freelancer, portanto sempre fui trabalhando nesta área. E ao mesmo tempo, se calhar aqui é que entra a particularidade, porque andei muitos anos a acumular três funções, é que ao mesmo tempo fui convidada por uma professora do curso de especialização para trabalhar como assistente dela. Essa tradutora era especializada em ciências da vida, precisamente. Portanto, trabalhei com ela ainda durante uns 10 anos, em part-time também. E lá está, foi por isso que eu me especializei logo na área da tradução médica. Portanto, durante uns bons 10 anos andei a trabalhar. Também me esqueci de uma parte que depois, entretanto, no Centro de Estudos Sociais também passei a trabalhar a tempo inteiro, porque depois também me chamaram para trabalhar no Departamento de Tradução, que basicamente era eu.
Sim, e então esta
Portanto.
coisa, eu escrevi aqui, tu trabalhaste, pelo menos é o que diz no LinkedIn, que é onde toda a gente sabe que é a minha grande fonte de conhecimento, a minha
Sim.
enciclopédia, a minha Wikipédia sobre as pessoas que eu convido, que tu trabalhaste na Faculdade de Economia, especificamente.
Bem, o
Não,
Centro
ainda
de
não era isso.
Estudos Sociais é um laboratório associado da Faculdade de Economia. Portanto, é o Centro de Estudos Sociais, laboratório associado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Ok.
Portanto, é um daqueles laboratórios associados. Portanto, trabalhei nessa parte, nesse no SES até 2015. Depois mudei para a Escola Superior de Enfermagem.
Ok.
Tive a oportunidade de mudar e fui, lá está, apareceu a possibilidade de trabalhar mesmo no Departamento de Tradução, que assim a escola tem, da escola, no Departamento de Tradução, aí já a tempo inteiro, e foi isso que eu fiz até 2018. Portanto, aí já tive que deixar de trabalhar, saí do SES, deixei de trabalhar com a tradutora com quem eu traduzia, porque o
Não
dia não
tinhas tempo
tem
para tudo.
horas suficientes, não é? E depois também nessa altura também já era mãe, também os horários já eram mais reduzidos. Fui trabalhar a tempo inteiro na Escola Superior de Enfermagem e depois em 2019, tive lá algum tempo e em 2019 fiquei full-time freelancing.
É, mas eu pergunto-me, eu não sabia que as faculdades de enfermagem e dessas coisas tinham departamentos de tradução. Eu ouvi falar em departamentos de tradução, por exemplo, na Universidade de Aveiro, mas é ali dentro das pessoas que estão a fazer também as licenciaturas e essas coisas todas em tradução. Portanto, não sabia que existiam departamentos, que estavas a dizer que eras tu, certo?
No Centro de Estudos Sociais não havia um departamento específico, havia uma pessoa responsável por fazer as traduções dos conteúdos. Na Escola Superior de Enfermagem há efetivamente um departamento da tradução, porque a escola publica uma revista bilingue, tem muita produção de académica para publicação em artigos, tem muitos materiais de referência. E então tem um departamento de tradução. Não
Então,
são
isso não
muitos
é
que têm. Não
exatamente o que
são
tu
muitos que
fazes
têm.
agora, certo? Não é dentro desse âmbito das publicações científicas ou também?
É assim, ne neste momento não faço muitas publica não, não traduzo muitas publicações científicas. De vez em quando aparece, mas não é a minha área de trabalho neste momento específico. Neste momento trabalho onde sempre trabalhei na área como freelancer e como assistente da tradutora, que é na área principalmente dos ensaios clínicos. Depois, entretanto, ao longo dos anos, fui, portanto, passei, comecei a trabalhar comecei a afunilar, não é, a minha área de atuação dentro da tradução médica. Portanto, começamos com a tradução médica assim, no sentido amplo,
Mais lato.
depois mais lato, depois, entretanto, passei um pouco, sim, pelas publicações. Enquanto estava na escola, mas como freelancer andei sempre mais a nível de ensaios clínicos, dispositivos médicos, medicamentos. Portanto, comecei a afunilar. Neste momento, estou a afunilar cada vez mais para apenas ensaios clínicos. Trabalho também com dispositivos médicos e medicamentos, os folhetos informativos, aquilo que vem dentro das caixinhas, por exemplo, simplificando um pouco. Mas neste momento, 90% do meu trabalho é com materiais de ensaios clínicos.
Então tu nunca passaste por essa vida de trabalhar em LSPs, ser tradutora no sentido comercial, trabalhando numa empresa que tinha vários projetos, enfim, aquele percurso que agora acho que
Não.
está a tornar mais canónico das pessoas que fazem o estágio, porque tu, enfim, isto foi tudo muito integrado, não é?
Sim, nunca passei por nenhuma LSP. Eu gosto a questão do estágio, podemos considerar que tive um estágio, sim, e agora também vemos, por exemplo, tens o ISCAP, por exemplo, que os alunos podem fazer estágios com freelancers, por exemplo. Portanto, podemos pensar no que
No
fiz
teu
um
trabalho como
estágio
tradutora, aqueles anos
quando
todos.
trabalhei como
Claro.
assistente, lá está, porque passei por tudo, passei pela parte da gestão de projetos, da gestão de clientes, a gestão financeira, porque era essa parte que eu fazia. A dada altura começava também a traduzir com ela. Portanto, fiz toda essa progressão. Agora, dentro de numa LSP, sim, nu nunca passei
Mas
por lá.
basicamente a filosofia era a mesma, no fundo.
Sim, eu penso que a filosofia era a mesma, porque também, se vires bem, só mudou um pouco a dimensão, não só da entidade em si, do negócio, mas é praticamente a única coisa que muda, porque quando és uma freelancer, tu és um negócio na mesma,
Exatamente,
portanto
ambulante.
tens todos esses
Claro.
fatores comerciais que tens que gerir no teu trabalho. Se fosse só chegar, sentar e traduzir, era tudo muito mais fácil, mas tens todos aqueles outros chapéus que tu usas
Pois é, como eu costumo
e que
dizer,
muitas vezes são esquecidos, e
exato,
que
são
muitas
esquecidos, mas
vezes os
são os
tradutores
que
esquecidos.
provavelmente acabam por influenciar mais a maneira como as coisas correm, não é? Mas já lá vamos um bocadinho a essa parte. Mas agora digo eu, então estavas tu na tua escola de enfermagem, enfim, e depois de repente dizes, eu já não quero mais isto, ou aconteceu outra coisa qualquer, algum cataclismo natural que fez com que tu resolvesse, opa, agora está na hora de ser freelancer.
Olha, foi sempre o que eu quis, que sempre quis trabalhar por conta própria. Quando comecei a trabalhar, quer dizer, em 2007, uma pessoa ainda nem sequer sabia o que é que queria fazer bem da vida, não é? Quando saí, até
Dependendo
porque não sei,
que tinhas.
não, tinha, portanto, já disse 2007, as pessoas podem fazer as contas à vontade. Tinha 22 anos, portanto, não fazia a mínima ideia. Aliás, e o maior problema é que quando nós terminamos um curso de tradução, seja a licenciatura, mestrado ou pós-graduação, nós não fazemos a mínima ideia sequer o que é que. Como é que trabalhamos, não é? Sabemos que há umas agências, depois há ali umas plataformas onde se vai buscar trabalho, mas como é que é? Mas vamos lá e trabalhamos, como é que é? Não sabemos muito bem. Portanto, sim, não posso dizer que, ai, sempre quis ser a freelancer. Sei que a partir do momento em que me apercebi que era uma
Certo,
realidade,
claro.
portanto, a trabalhar com a tradutora de quem fui assistente, sempre soube que era aquilo que eu queria fazer. Mas, portanto, sim, não, mas não foi uma. Ai, agora fartei-me, vou ficar em casa a trabalhar. Não, portanto, tive 12 anos a marinar essa ideia. Mas sabes como é que é, não é? Dar aquele salto do
Eu não sei.
freelancer para freelancer é. Ai, que está aqui um desfiladeiro tão grande. Então fui adiando. Fui adiando, nasceu a minha primeira filha em 2014. Pronto, e depois
E
fiquei.
disseste, ah, agora o bebê ainda é pequeno, não sei o quê, deixa lá esperar
Pronto,
mais um
agora
bocadinho.
deixa estar um bocadinho, a esperar mais um bocado. E depois gostava muito do sítio onde trabalhava. Eu trabalhava tanto com as pessoas, trabalhava, como disse, assistente bibliotecária. Eu gostava muito dos meus chefes, das pessoas com quem eu trabalhava. Foi uma boa experiência de trabalho, felizmente, principalmente para quem está a começar, não é? Gostava muito, então gostava muito sair, não é? Então deixei-me lá ficar. Depois,
Entendo.
entretanto, mas lá está, estava a trabalhar como assistente da bibliotecária, estava a conjugar o meu freelancing, estava a ser assistente, depois, entretanto, também estava a fazer dar a perninha no departamento de tradução do SES, e andava-me assim muito dispersa. Surgiu a oportunidade de ir para a escola. E eu, pronto, olha, vamos. Fui contratada para ficar na escola, mas sempre ainda ali com o bichinho que não tinha ficado esquecido. Portanto, em 2018 nasceu a minha segunda filha, fiquei de licença.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. from plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
De maternidade e não voltei.
Ah, certo. Também é caso clássico. Já ouvi dizer muita gente.
E pensei assim, se não for agora, vou... Eu sou um pouco assim, antes... Às vezes funciona bem, outras vezes funciona mal. Antes de arrepender de ter feito do que pensar claro. do que podia ter sido, não é? Então, eu estava em licença de maternidade e pensei assim, se não for agora, não é. Tenho a sorte e a felicidade de ter uma boa rede de apoio. Portanto, então, se correr mal, pronto, ninguém fica na rua.
Sim.
Mas e a verdade é que não... Mas lá está, tomei esta decisão já com uma boa carteira de clientes, já numa posição de segurança, não é? A única coisa que me estava a aprender era este nosso constante síndrome de impostor e as nossas fragilidades de pensar, ai, lá está a visão do desfiladeiro. Porque não precisava ter, aliás, eu digo sempre que tomei a decisão 2 anos mais tarde do que devia. Mas, por outro lado... Não teria ido trabalhar na escola, não tinha ido ganhar as competências que ganhei, conheci das pessoas que conheci. Portanto, lá está. Aconteceu na hora que tinha de acontecer. Mas
Sim, no
foi
fim
uma
de contas
ideia
é
muito
sempre
marinada.
assinar. Mas sim, eu entendo as coisas que se vão adiando e depois razões que para uns são para ficar, para outros são para ir. É ótimo, não é?
Sim, eu
Sabemos mais ou
lembro.
menos.
É o nosso. Aliás, o nosso medo de. Sei lá. Não, falhar ou de alguma coisa é o nosso pior inimigo. Lembro perfeitamente em 2019, quando está logo naquele primeiro mês de freelancer, recebo uma oferta de trabalho, daquelas ofertas tipo parvas, sabes? Daquelas peanuts. Primeiro mês de freelancer e ai, aquele medo de não ter trabalho, quase que aceitei. Mandei mensagem a uma colega a dizer, olha, tenho aqui esta oferta, acho que vou aceitar, porque isto. Eu estava a trabalhar como full-time para aí há 15 dias, estava com aquele medo, não é? E
Claro.
não sejas tola, não sejas tola, não aceites, não. E fez luz. E realmente, na verdade, passado, sei lá, algumas horas ou um dia, estava a ser contactada pelos meus clientes habituais, porque eu. Tomando esta decisão no regresso da minha licença de maternidade, quer dizer que eu estive sem trabalhar para toda a gente antes, não é? Para todos os meus clientes. Então estava naquele medo que nós
Não
temos sempre,
voltassem.
sempre que vamos, sempre que tiramos para aí cerca de 2 dias de férias, sequer, que vão se esquecer de nós, estás a perceber?
Exato.
Então, mas não, depois, claro que assim que eles voltaram, portanto, não devemos ter medo, não é? Avançar para a frente.
Com confiança.
Às vezes corre bem, outras vezes corre mal, mas é uma aprendizagem que fica. E parece que estou a ler aquelas frases feitas que vêm nos bolinhos chineses ou coisa assim parecida, mas a verdade é que é assim, às vezes custamos é acreditar muito em nós próprios e acho que é o que é fundamental.
E depois então resolveste, não sei se foi através de formações, se foi puxando da tua experiência, etc., também incluir nos teus serviços o medical writing, ou isto também já
Sim.
vinha de outros tempos mais antigos?
Bem, eu sofro de um mal que é o Shiny Object Syndrome, não é? E ando sempre à
Adoro.
procura do próximo desafio. E então, imagina, estamos em 2020, não aconteceu nada de significativo em
Ainda.
2020, como sabes. Não, um ano como o outro, 2019, 2020, nada. E comecei a ser contactada por clientes, por alguns dos meus clientes existentes, a perguntar: olha, nós precisávamos fazer isto, mas nós não queremos uma tradução. Nós precisamos de mesmo adaptar
Conteúdo original.
conteúdo original. Portanto, temos estas referências, isso. Mas eu ainda perguntava: vocês não querem aqui uma localização, uma transcriação? Não, porque precisamos também de referências. Era numa altura em que precisávamos muito de referências científicas nos materiais para não andarmos aí a dizer que para bebermos lixívia, como deves
Sim.
perceber, e que queriam evidências. suportado pela, não é? Pelas evidências clínicas. Então, olha, ok, está bem, pronto, eu posso-vos ajudar com isto. Fui fazendo a um, fui dizendo que sim a outro, e suscitou o meu interesse. Então, pronto, decidi, pronto, a partir de 2020 vou começar a oferecer também serviços de medical writing. E pronto, e foi assim um pouco que. E pronto, e cá estamos.
Então, tu, a nível dos serviços, e falando do trabalho linguístico, porque já vamos ao outro, que ela não faz só uma coisa, pode ser shiny object, mas pelos vistos, keeps on shining. Portanto, falando de trabalho linguístico, tu, portanto, fazes, apesar de ser muito específico, continua a chamar-se tradução, suponho,
Sim.
os medical reports e essas coisas, não é assim que se chama, não é?
Não trabalho nessa nos relatórios médicos. Não, não é uma área que não
A terminologia
aprecio.
precisa ter muito cuidado, não vou entrar profundamente, porque enfim, não é?
Sim.
O meu conhecimento é mais do
Não,
ponto de
os
vista da
medical
gestão.
reports é aquilo que chamas dos, por exemplo, imagina um relatório de alta, um relatório de um exame de raio-x e isso.
Ou tipo, olha, a senhora está grávida e precisa descansar, portanto, dê-lhe baixa. É
Pronto.
isso.
Sim, por exemplo, se for necessário algum tipo de documentação de um hospital. Sim, não é algo com que eu trabalho muito porque.
Também não é muito científico, digamos assim, não é? É mais.
Não, é pelo
Ah, é?
contrário, é muito complicado. São materiais muito complicados de traduzir porque, para já, é uma. Normalmente são transcrições, não é? De exames, imagina. É uma sopa de siglas, não é? E é uma linguagem muito
Porque é de médico para
especializada.
médico,
E o
evidentemente.
médico, às vezes, escreve coisas que só o médico percebe. E tu queres estar a traduzir e não consegues descortinar. Portanto, são documentos até bastante complicados para traduzir, devo dizer.
Ok.
Portanto, e não é algo que
Que
gosto muito,
emociona.
coisas muito. Sim, que me emociona, é verdade, sim. Portanto, sim, mas dentro, sim, mas falando dos serviços linguísticos, a parte da tradução médica, principalmente nos ensaios clínicos, dispositivos médicos
Ensaio, já
e.
andava a procurar aqui da palavra, saiu uma hipótese, mas não era nada disso. É ensaios
Sim,
clínicos.
ensaios clínicos, sim.
Que é em inglês, clinical trials, não é?
Clinical trials.
Estou aqui porque estou a pensar um bocado com os dois lados da cabeça. Como te digo, do ponto de vista da gestão de projetos.
Sim. É claro que se quiseres complicar ainda mais dentro da área da tradução médica, também ainda há, como em todas as áreas, a parte da localização, a parte da audiovisual, portanto, na área médica.
Eu
Portanto, se
trabalhei em
quiseres
medical
complicar um pouco
marketing,
mais.
era o meu projeto
Pronto.
grande de
E
medical, era
também
medical marketing, que já
já
é
tem
outro,
outros requisitos, não
são
é?
outros
Por causa
500.
dos regulamentos na área do marketing. Portanto, é assim. É tudo, mas isso é como todas as áreas, não é? Vais para a área jurídica, vais para a área das tecnologias de informação, é a mesma coisa, tem aquelas sub-ramificações e tu podes especializar, podes trabalhar numa área de especialização assim mais ampla ou podes ir mesmo ali ao nicho, não é? Mas pronto, continuando. A parte da tradução médica, sim, e parte da.
The
Que
medical
chamamos
writing.
medical writing, não é? Para a produção dos conteúdos. Aí tento-me centrar muito em materiais para doentes, profissionais de saúde, porque também dentro da área do medical writing há duas vertentes. Há mais, não é? Há
Claro,
três
mas
também.
duas
Há
grandes. Para quem
o
não.
marketing, sim. As duas. Há medical writing, há regulatory writing. Que é a parte regulamentar, aquela parte da escrita dos protocolos clínicos, aquela parte mais técnica, mais científica, e depois já há medical communications, que é mais produzir conteúdos para doentes, profissionais de saúde, o público em geral, cuidadores. Portanto, esse é o meu mais sweet spot. A parte.
Por isso a importância da consciência. Agora vou dizer isto assim, que eu sei que se pode dizer ou doente ou paciente, e não vamos entrar por aí, mas eu não sei que terminologia é que tu geralmente usas, então usaremos a que tu usas. E então aí é aquilo que se chama o client facing, não é? Tipo, porque já é para o
Sim.
público, o alvo é o
É.
consumidor, digamos assim, ou
É,
a
só
pessoa não
que é
especializada.
client facing, patient facing. Podemos falar dizer só o termo em inglês e assim já resolvemos esse problema do doente versus paciente. Porque não é um discurso tão. Não é uma oposição tão clara assim como quando se costuma dizer, ai, paciente é português do Brasil e doente é português português de Portugal. Não é bem assim, porque uma pessoa vai ao dentista, por exemplo, e não é um doente, não está doente. Aí poderá. Ah, e depois é assim, é a resposta habitual. Depende do contexto e da preferência do cliente.
Exatamente. Se nós trabalhamos em tradução do sentido comercial, sabemos que a preferência do cliente é a preferência do cliente. Não é?
Pronto.
Claro, obviamente que imagino que em muitos cenários tenhas muitos glossários e muita coisa que respeitar, não é? Que tem a ver com o cliente necessariamente
Sim,
e não
isso tanto em
só.
tradução como na parte de medical writing. Nós temos, não é? O processo tem algumas diferenças, mas é semelhante nesse aspecto. Portanto, temos as guidelines do cliente para seguir, temos os objetivos, ele diz-nos que quer fazer desenvolver este tipo de material para este tipo de público, com base neste tipo de materiais, e isto foi algo que nós já fizemos no passado, e tu usas toda esta referência para desenvolver, e tu fazes a mesma coisa na tradução. Tens um glossário, tens um style guide, tens os materiais de referência que eles mandam e vais traduzir com base nisso. Portanto, nesse que estão os processos são bastante semelhantes.
Mas tu pensaste, bem, eu agora sei muitas coisas, já ando aqui há um tempo e vou partilhar as coisas que sei. E então, quando eu te vi aqui ao vivo, tu fizeste o workshop de, enfim, uma espécie de uma introdução, para quem não está dentro de nada que tenha a ver com essa área em que tu trabalhas, mas aquilo foi só assim um aperitivozinho, porque tu, tipo, fazes montes de coisas no âmbito da Apterada e depois no âmbito da Ana Sofia, certo?
Sim. Portanto, no âmbito da Aptrad, sou mentora da Aptrad, mentora para associados em início de carreira ou também para profissionais que queiram dar aqui um impulsozinho, um impulso ao estado da nação, à carreira, no ponto de carreira que estão. É um trabalho que também gosto muito de fazer. Porque nesses casos no trabalho na Coaptrad são estas me umas mentorias individualizadas, não é? Estamos ali a trabalhar one-on-one com a pessoa durante aquele número de semanas, a trabalhar especificamente só com aquela pessoa. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, e que encorajo todas as pessoas a inscreverem-se na Coaptrad. Somos uma associação muito, muito interessante, muito dinâmica, muito simpática. E com bons programas de apoio a quem nos procura. E depois, como a Ana Sofia, portanto, em 2023, lancei aquilo que eu já andava a querer lançar a fazer há anos. Anos.
Eu entendo essa coisa dos anos, de esperar anos.
Mas eu sempre a pensar para já, onde é que preciso sentar, planear, fazer aqui um plano de ação, e sabes como é que é, às vezes os tempos, as horas fogem-nos, não é? E vamos adiante. E depois há aquela eterna pergunta do se calhar não tenho nada para dizer, se calhar não tenho como ajudar as pessoas, se calhar. Até que fui, em 2022, fui à MET, que é a mesma conferência onde eu vou este ano, e que
Já és
conto muitas
repetente,
vezes.
portanto.
Já sou repetente e continuarei a ser repetente, que é uma conferência muito interessante. E assisti a uma sessão que falava sobre a mentoria e como a mentoria beneficia o mentor, o mentorado e a indústria num todo, portanto, um triângulo. E eu
Certo.
estava a assistir à formação e a pensar: epá, eu revejo-me nisto tudo. O que aquela oradora está a dizer é o que eu penso e é o que eu tenho feito e é o que eu tenho seguido, tanto como mentora da Apterado, como também a nível, sabes, das minhas redes, da rede social. E sempre que alguém me manda uma mensagem ou um e-mail com uma pergunta, eu respondo, até às vezes entusiasmo, e quando vou ver, as pessoas recebem assim, tipo. Inclusivamente estava num evento em Coimbra também há uns tempos atrás, estava a conversar com um recém-licenciado e vem uma tradutora, estava a conversar, ele estava a fazer perguntas, e vem uma colega e diz assim: Ana Sofia, lá estás tu a fazer mentoring de corredor. Pronto. E eu achei, mas porquê é que estás a adiar? Então, pronto. E uma coisa que não existe é algo única e exclusivamente centrado na tradução médica, portanto, e ainda melhor pensou na minha perspectiva, que é não estás ali, que tem o seu valor e que tem o seu propósito, fazer mentorias individuais. Sim, é muito válido. Gosto de as fazer. Gosto de as fazer como mentora, de fazer como mentorada, por exemplo. Mas a parte de dar início a uma comunidade. Portanto, pensei assim, não vou fazer assim uma coisa one-on-one, porque é eu a falar com as pessoas e a pessoa a falar para mim, e não há ali aquela discussão, porque nós tradutores temos a ideia que os nossos desafios são exclusivamente nossos, não é? E que estamos sempre assim muito isolados, há aquela ideia do tradutor muito isolado, e então decidi lançar o programa de mentoria como comunidade, durante 8 semanas, tradutores que. Lá está, principiantes que queiram iniciar-se como na área da tradução médica, tradutores que estejam já a trabalhar na tradução médica, independentemente ao número de anos. Eu estou aqui a trabalhar há 15 anos e estou sempre a aprender coisas, não só na área, mas também novas formas de fazer as coisas. Ou então também para alguém que, como eu, esteja a trabalhar in-house e esteja a pensar em ficar freelancer e esteja aqui com estes medos e com estas inseguranças que eu tive. Portanto, resolvi abrir assim nestes. Ou então alguém que esteja a trabalhar noutras áreas e que tenha interesse na área da tradução médica, porque a área da tradução médica muitas pessoas têm um medo de entrar na tradução médica, mas a tradução médica, quando bem trabalhada e bem estudada e. É uma área como qualquer outra. Portanto, pensei nestes quatro perfis e lancei o programa de mentoring, como comunidade. Fizemos a primeira edição em março, e vou iniciar agora a segunda edição, agora em outubro. Sim, não, o meu outubro não tinha nada para fazer, eu não tinha nada
Pois,
para
eu
fazer
estou
em
a ver que
outubro, então. E pronto, porque depois é assim, eu quando marco as coisas eu tenho que cumprir. Lá está, são os meus próprios prazos. Então eu sempre disse que ia
sim.
fazer um mentoring em março e em outubro. E foi o que eu fiz. E as pessoas estavam a contar com a segunda edição em outubro, portanto, porque, quer dizer, podia ter escolhido outro mês, não é? Mas vai ser interessante. E neste mentoring é muito interessante porque nós percebemos, e da experiência da primeira edição, é que estavam lá diferentes pessoas diferentes, de diferentes países, com percursos mais ou menos semelhantes, não é? E com preocupações semelhantes, com objetivos semelhantes. Curiosamente, a primeira edição eram tradutores que lá está. Estão cá, trabalham há algum tempo, mas precisavam de mudar algumas coisas e trabalhámos nisso. E foi, acho que o saldo foi muito positivo. Quer dizer, eles também acham, porque também têm o feedback deles.
Claro.
Mas a questão é essa, é que estamos todos a enfrentar as mesmas dúvidas, os mesmos desafios e precisamos, às vezes só precisamos de alguém que nos encoraje e que nos motive para fazer as coisas. E é o meu objetivo, mentoring a dar, porque não estou lá eu a dizer agora fazem isto, agora fazem aquilo. Eu digo claramente, não é um curso de formação. E não é um
Certo.
curso de formação em tradução médica. É uma mentoria, é eles me dizerem o que é que precisam de alcançar e nós em conjunto, não sou eu a dar as minhas pérolas de sabedoria, porque não, também não as tenho, é juntos estarmos ali a conversar e a discutir e é claro que cada semana tem um tema, não é? Senão tem que ter alguma estrutura, senão eram
Claro,
8 semanas ali a beber
evidente,
um café e à conversa.
sem saber,
Dentro dessa, não é? Porque tens que ter um plano. Dentro
exatamente.
dessa estrutura, vamos conversando sobre o que cada um quer fazer. É muito interessante. Por acaso, não me estou muito orgulhosa desta minha. De ter finalmente dado esse salto e porque realmente sinto que durante aquelas 8 semanas ajudamos-nos uns aos outros, também aprendo coisas, mas que estou a ajudar aquelas pessoas que estão inscritas. E depois continuamos. O que é interessante é que depois também, mais um twist, é que no fim dessas 8 semanas continuamos a reunir todos os meses com perguntas que tenham. Portanto, é um QA call ad eternum, pelo menos enquanto as pessoas tiverem interesse.
Uau! E quer dizer então que depois o que vai acontecer é que nestas sessões, digo eu, será o teu plano, juntar então as pessoas das várias
Sim.
levas, digamos assim, das várias seasons
Sim, exato.
de mentoria e também ir crescendo essa comunidade, certo?
E vai assim, a comunidade, a questão é mesmo essa, que a questão, a comunidade vai crescendo e vai conversando. E acredito que por muito grande que fique a comunidade, 90% das dúvidas e 90% das preocupações de tratores médicos, de tratores em geral, são semelhantes, são as mesmas. Portanto, gosto
Pois,
muito.
é verdade que eu já tinha imaginado, ainda por cima fui vendo os teus. Eu adorei aquele teu calendário que tu colocaste, fiquei maravilhada com isso, a pensar, uau, isto é o máximo, e eu também devia ter um calendário destes e tal, ter um avatar de language worker, como é que seria isso? Porque tu tens a tua bonequinha, que agora já acho que toda a gente já reconhece. E então vi que tinhas assim um mês completamente louco, mesmo assim resolvi arriscar, porque eu estou há imenso tempo para te pedir, ou para te perguntar, ou para te convidar, não sei, o verbo que quiseres. E mas, pronto, fui mais uma que pensou, porque não outubro?
Encontramos este buraquinho na agenda, não foi?
Sim, por acaso funcionou muito bem. Eu prefiro falar e agir logo, não é? Porque senão depois as coisas vão-se arrastando, e portanto eu sei que estás super ocupada.
Sim, é um
Mas
pouco isso
agradeço-te
que eu
imenso
penso.
teres vindo, mas já agora vamos lá saber. Então amanhã vais fazer esta viagem. Portanto, agora foi assim
Sim,
uma semana que trabalhaste,
portanto.
trabalhaste, 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 porque estavas a preparar-te para sair. Agora estás aqui. Amanhã vais na viagem.
Amanhã vou para Mantua, em Itália, à Met. Depois venho, regresso no domingo. Hoje, caso não estão a ouvir, isto é uma terça. Vou amanhã, quarta, venho domingo. Depois, na segunda, inicio o mentoring, a segunda edição, em
Ah,
que
dia 16, portanto.
dia 16. Logo nessa semana tenho a reunião de grupo. O brainstorming de grupo e também as individuais, porque no meu programa de mentoring são duas, três, tenho três sessões individuais com cada um.
Ah, ou seja,
Portanto,
são
também
oito
vai ser
sessões
nessa.
de grupo e dentro do mesmo
Três
espaço de tempo.
individuais.
Ok.
E três individuais, uma no princípio, uma no meio e outra no fim do programa. Portanto, nessa semana vou, sei lá, trabalhar, descansar, dormir, estar com as filhas, o marido, a família. Vou iniciar o mentoring. E depois, no agora vou olhar aqui para o meu calendário, e depois no dia 24, que é de hoje a 15 dias, vou falar na conferência da ATA em Miami.
Não tinha
Portanto, sim.
percebido o que era essa ou outra.
A ATA.
Ah, essa
Vou
pequena, certo.
sim, essa assim, essa a pequena conferência da ATA. Portanto, sim. E depois venho, depois desfaleço ali durante 2 dias para descansar um bocadinho, até ao final de outubro, e depois, pronto, novembro começamos. Vai ser outra vez outro mês intenso, mas desta vez de trabalho, que já tenho muitas coisas alinhavadas. Porque depois também é assim, temos que pensar que é só até dia 15 de dezembro. Porque depois, a partir do dia 15 de dezembro, as pessoas começamos a desacelerar um pouco. Há muitas coisas de pressa de fim de ano, não é?
Depois
Há
aqueles
esse fluxo de.
janeiros são capazes de ser um bocadinho parados, não é? Ou
Depois
comparado
vai.
com o resto do ano.
Normalmente o meu calendário normalmente não passa da primeira semana de janeiro. Primeira, segunda de janeiro ainda estamos assim a recuperar, mas há sempre algo para fazer. E depois já há aquela questão que tem. Em janeiro muitas vezes tem que se recuperar do lag que se teve ali a partir de 15 de dezembro. Portanto, os prazos às vezes até são bastante apertados, mas pronto.
Pois
E
a
depois
ideia de
começo
falar
a
do teu
preparar mais
calendário não era
conferências.
para seguirmos a tua vida dia a dia, mas era para termos uma ideia que tens tudo muito ocupado, até porque isto obviamente deve sair dia 16, porque é os meus anos, portanto, não é? É dia de fazer upload de
Estou
podcast
cá.
e tudo mais, mas pronto, enfim. Portanto, é quando tu começas o mentoring, mas enfim, não é muito desfasado, mas também não é em cima do acontecimento.
É assim,
Mas
também não
olha.
é. Mas também não é assim tão. Este mês de outubro é como. Mas também a minha vida, atenção, não é este lufa-lufa constante. Eu não sou. E acho que tem que se.
Escolhemos um mês particularmente
Foi
emocionante,
um
não é?
mês particularmente. Assim, há um mês particularmente emocionante. Mas eu também, é assim. Ninguém aguenta este ritmo. Aliás, eu não. Ninguém aguenta, tanto que eu tive um burnout há 2 anos atrás e tenho que ter muito. Porquê? Porque perdi a perspectiva de que É muito bom fazer coisas, é muito bom envolver em projetos, é muito bom aceitar projetos, é muito bom ter muito trabalho em vários sentidos, não é? Como é óbvio.
Certo.
Mas uma das razões que nós escolhemos ser freelancing é porque, sim, dá muito trabalho, mas também temos que ter aqui um bom equilíbrio de vida-trabalho, não é?
Porque o trabalho em si é muito intenso.
Enquanto vida pessoal, vida familiar, vida
Claro.
profissional. O nosso trabalho é muito intenso, mas isso não quer dizer que nós estejamos que estar todos os meses, todos os dias, a trabalhar intensamente, porque pagamos esse preço. E
Sim, também
então
porque aceitas
é coisa de
conferências, coisas
trabalhar.
dessas, e não é assim, imagino, durante o ano, uma loucura de duas ou
Não, é.
três
Lá
grandes
está, é o
conferências.
outono e a primavera. É o outono e a primavera. Mas isso é comum a todas as indústrias. Mas só que
Estacional.
é muito importante ter um muito, muito equilíbrio. E às vezes é muito difícil perder isso de vista. Porque acho que há muitos tradutores que dizem que tenho a sorte de fazer o que gosto, não é? E aquela falácia do faz o que gostas e nunca trabalharás num rico dia ou alguma coisa assim
Sim.
parecida. Tem esta armadilha, não é? Porque te apercebes que o teu lazer é trabalhar. E eu faço muito isso. Eu procrastino o meu trabalho, às vezes, sim, também procrastino, mas com outras coisas relacionadas com o trabalho. E
Exato, exato.
tenho dificuldade em ver que, não, 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 para, não. É lazer agora, lazer, não fazer nada. Temos dificuldade em não fazer nada. Não
Exatamente,
sei se
sim.
acontece o
Sim,
mesmo contigo.
completamente.
Tenho dif Eu tenho uma dificuldade em lidar com a inatividade.
Exato. É
Pronto.
absolutamente como eu
Mas
sinto.
esse preço paga-se, não é? E temos que manter-nos sempre em xeque, não é? Estar sempre ali a pôr o nosso travãozinho. Eu costumo dizer que se eu não tivesse as minhas filhas, eu já tinha tido. Já. Não, aliás, trabalhava, porque sim, ai, gosto do que faço. Gosto de andar nas conferências, sim, porque também é trabalho, é passeio, não é? É conversa, é convívio, mas sim, é trabalho, vais aprender, a carga cognitiva que tens numa conferência
Claro,
é muito intensa.
claro
Portanto,
que sim.
eu gosto do trabalho que faço, gosto também do trabalho de background que eu faço da parte do meu marketing, das minhas redes sociais, divirto-me imenso, mas muitas vezes dou por mim a trabalhar nos meus posts e na minha presença nas redes sociais como lazer. Não é? Portanto, é o que eu digo, procrastino a trabalhar, não é? E é preciso ter muita atenção a isso e
Sabes
eu.
que eu acho que isso é uma das razões uma das coisas mais focada quando nos juntamos num evento de networking, etc, etc. Se calhar é uma das coisas que temos a aprender mais uns com os outros, é exatamente esta questão de não faz mal de vez em quando deixarmos de pensar nisto, porque eu acho que é o que toda a gente tem esta tendência de, porque para nós é bom, porque para nós é divertido, porque adoramos falar sobre isto, e eu consigo estar ligada a falar sobre este assunto, pão, 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 todo dia, e entendo que depois, enfim, não é? Quando dou por mim, às vezes tive não sei quantos dias em que não saí desse mindset, de estar o tempo todo a
Sim.
pensar neste assunto das várias perspectivas, e agora por isto, e agora por aquilo. Há sempre uma razão para estar a pensar no mesmo, e é verdade que os filhos quebram bastante, não é? Porque não nos permitem estar sempre nesse mundo das ideias.
Não é? Porque temos que desligar, não é? Porque não podemos simplesmente dizer, não é? Não podemos. É uma realidade. Enquanto que podemos não ir ler um livro, ou não ver televisão, ou não ir dar um passeio, ou não fazer exercício, porque temos que trabalhar, não é? A questão de as crianças não. Olha, agora vai fazer o teu jantar. Não te
Exato.
queimes no forno. Não podemos fazer isso, não é? Exatamente.
Estávamos a
Quer dizer,
falar da história do trabalhar ao domingo,
são
não é?
pequeninas as minhas filhas. Quando elas forem mais
Pois,
velhas, de
e o meu
certeza
ainda
que lhes
mais
vou
pequeno.
dizer isso.
A tua
Até
mais
porque eu não
nova tem que
gosto de
idade?
cozinhar. Cinco.
Ah,
Cinco
pois
e
o meu
oito.
tem
Cinco
três,
e oito.
portanto.
Então.
O meu tem três.
Pronto.
Ainda não faz jantar.
Ainda não pode dizer para ele fazer o almoço dele, não é? Portanto, temos de parar e tratar disso. Estou com esperança que quando elas forem mais velhas e já forem 100% autónomas na parte da sua alimentação, que eu já tenha ganho algum juízo e já tenha abrandado. Porque, a sério, eu reconheço, eu
Elas
preciso.
queriam-te aí as barreiras ou as boundaries, não é?
Sim.
Pois,
Só
entendo.
preciso. Mas agora o importante é tens que ter a disciplina para ganhar esses boundaries. E estou muito melhor! Eu estou muito melhor do que estava.
Mas eu acho que é isso. É isso.
Pelo
Quando
menos gosto de pensar
falamos uns com
nisso.
os outros, acho que é um dos focos que temos que deixar bem claros uns aos outros. É que É que não é possível estarmos o tempo todo a pensar nisso. Claro que é muito diferente trabalhar por conta de outra pessoa e tu sais de lá, mesmo que tragas trabalho para casa, mas aquilo, aquela relação que tu tens com aquele trabalho não é exatamente igual à relação que nós temos com o nosso, não é? E depois, quando estavas a dizer que o podcast dá muito trabalho, eu tenho muita dificuldade em responder essa pergunta, porque é verdade que é trabalho de alguma maneira, mas eu tenho muita dificuldade em vê-lo assim, não é? Porque... Ainda por
Sim,
cima,
só
porque só
que.
faço porque quero, não é? E
Sim.
é difícil gerir esta coisa das emoções.
É a mesma coisa que eu faço no LinkedIn. É muito difícil criar uma barreira naquilo que tu gostas, não é? Acho que com a parte do trabalho propriamente dito é mais fácil, pronto, porque tens aqueles prazos, tem estrutura, não é? Podes gostar muito do que tu fazes e gosto, mas tem uma estrutura, tens um prazo para começar, um prazo para entregar,
O
depois
trabalho
vem o
linguístico
próximo,
é
até
uma
fazes.
coisa, o outro trabalho que nós temos
O
é
outro é
que,
criativo,
claro.
o outro trabalho para mim é criativo. E foi engraçado que eu sempre disse que não, nunca, eu sempre disse que não tenho uma única veia criativa no meu corpo. Mas até tenho. Ela precisa de um bocadinho de espaço, para se desenvolver. E por isso é que é muito difícil, sei lá, parar. Já chega. Vamos. Lá está. Eu não sei se reparaste que eu gosto muito de falar.
Eu
Se
não gosto, portanto, não
transportarmos
sei.
isso para o LinkedIn, eu gosto muito de escrever. Portanto, eu gosto muito de escrever.
Exato, e
E
tenho a
como para.
certeza, é como digo, toda a gente deve reconhecer a tua, teu avatar, acho que se chama assim, não é? A tua bonequinha, a tua,
Sim.
porque enfim, é uma presença assídua nos nossos feeds, não é? Evidentemente, em azul e verde, portanto.
Sim, são as minhas cores. Lá está. É parte que nós, como freelancers, somos negócio e temos que ter a parte do branding, não é? E acho que há uma parte que fica muito esquecida pelos freelancers. É mesmo isso, é que temos que ter. Nós somos uma empresa só de uma pessoa, até nem estamos registadas nas finanças oficialmente como uma empresa, mas temos que pensar como uma empresa e são as cores que te reconhecem, tal como a ti. Eu sei perfeitamente quem é the language worker, por exemplo, porque
Não é
já
uma
é.
cor, mas olha, porque eu não consigo decidir, não é assim? Costuma ser assim uns bordôs e tal, mas agora já não é bem, já é mais cor de rosa. Cada vez que faço os gráficos novos, vem uma coisa diferente. Mas olha, paciência,
Sim,
sou mesmo assim.
mas é um título reconhecido.
Ah,
Portanto,
obrigada.
faz parte exatamente disto que nós temos de fazer. E isso também é divertido, porque também te permite conhecer a ti própria, também tens de fazer uma análise de ti própria, em vez de andarmos só aqui a apagar fogos, dá-te a possibilidade de olhares bem o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu não gosto de fazer, com quem é que eu gosto de trabalhar, com quem é que eu não gosto de trabalhar, quais é que são as minhas prioridades ao escolher alguém com quem trabalhar. É o que pagam? São as dores de cabeça que nos dão? As dores de cabeça pagam o suficiente para as dores de cabeça? Às vezes, se calhar, sim, às vezes, se calhar, não. E esta área é interessante para mim, epá, é, gosto, ok, mas é tão complicado, então o que é que eu vou fazer? Olha, vou estudar para aprender.
Claro.
E aí começamos a construir a nossa identidade.
Muito
E
bem.
essa
Agora vou
parte é
fazer uma pergunta que
divertida.
não devia, mas já que falámos deste assunto, ainda por cima vais estrear a tua mentoria dia 16 de outubro, que é quando eu faço 46 anos, não é? E por isso pergunto, já há planos, porque agora quando as pessoas nos ouvirem já essa leva começou, não é? Portanto, eu pergunto, já há planos para o próximo março? Digo eu, disseste que foi março e outubro, para fazeres uma edição nova, qual é o plano em relação a isso? Ou vais fazer mais durante o ano que vem porque foi tão bom e toda a gente quer ir? Como é que vais organizar a coisa para o futuro, assim, em algo que ponhas aí para o mundo para que toda a gente possa trabalhar contigo nesse sentido?
Assim, o meu plano é continuar a oferecer isto. Sabes, eu não sou muito fã quando há alguma oferta e dizem, ai, vais fazer nova edição, e te respondem assim, ai, não sei quando é que vai haver a próxima edição. Porquê? Porque tu queres é que as pessoas se inscrevam nesta
Naquela,
sessão, não
certo,
é?
mas como nós já
Portanto,
passámos essa fase.
sim. Não, mas se forem consultar o meu site, já veem lá que a próxima edição vai ser em março.
Ah, lá está.
Já está atualizado, principalmente no dia 16. Penso que já estará online, já a anunciar a próxima edição, que já está a reunir uma lista de pessoas interessadas, e quem quiser Inscreve-se, inscreve-se na lista na waiting list, subscreve e depois lá para fevereiro vejo o cérebro. Estava a pensar que mês é que vinha antes de março.
Não faz mal.
Assim, em fevereiro
Sim, em fevereiro.
começam a saber notícias sobre já em março. Idealmente gostava assim de duas edições de março. Porquê? Porque quero também manter os grupos pequenos. Porque não quero um grupo de 20 pessoas, não quero um grupo de
Ah,
10
e as
pessoas.
tuas sessões são em inglês, porque pelo que eu sei, tens pessoas de todos os sítios, ou.
Sim, é em inglês. Porque público-alvo é. Lá
Internacional.
está, também são tradutores, sim, têm que perceber o inglês. E porquê? Porque ou é em português ou é em inglês. Porque
Claro, então.
eu não falo espanhol, eu não falo francês, não falo japonês, não falo
Sim, também seria um
qualquer
pouco
outra
estranho,
língua.
quer dizer, fazeres assim noutra língua qualquer, se calhar, ainda por cima, as tuas línguas de trabalho são estas, é normal
Sim.
que também fizesses usando uma dessas, ou as
Sim,
duas,
mas nem
ou.
todos. Mas tem tradutores que não trabalham com o inglês. Mas pronto,
Ah, sim, eu sei que eles existem.
comunicam.
Estou a brincar.
Mas
Eu fui vendor manager 8 anos, não é? Sei que existe.
comunicamos em
Em inglês,
inglês. Porque
claro.
lá está, né? Temos que. Enquanto o português não for a língua
Universal.
internacional, universal, teremos de ficar com o inglês. Daqui
Sim,
a uns
por
anos, olha,
enquanto.
pode ser que seja o português.
Sim, vamos lá ver qual é a próxima candidata. Não, não me parece que. Enfim, não é?
Não parece. Não,
Mas seja
mas.
como for, eu acho que durante uns bons anos ainda vamos ficar assim. Portanto, é
Sim, mas
normal
é mais.
que o faças.
E provavelmente em 2024 também tenho aqui outras coisas a magicar, portanto. Lá está, eu. Não pá. Não. Há coisa. Porquê? Porque
Mas coisas
eu
mais neste
sou.
sentido, não é? De mostrar o teu trabalho, de trabalhar com outras pessoas, de chamemos-lhe assim, ensinar, bem, eu sei, é uma palavrinha assim, que eu não gosto
É,
nada dela, mas enfim.
não, essa é a noção de fazer. Desculpa, tenho aqui o meu gato a morder-me os
Ah,
pés.
os gatos é normal,
Uma
é
breve,
normal.
sim. É questão de. Não é ensinar. Eu compreendo o que estás a dizer e compreendo também porque é que tens. É tentar fazer. Lá está, também acho que passou. Também um parte dos teus objetivos com o podcast é isto: é fazer o que podemos pela indústria, não é? Porque.
Completamente.
As pessoas, mesmo tradutores, têm uma visão tão, às vezes, tão negativa do outlook, das perspectivas, e não é verdade, não é? Não é verdade. E boas práticas, insistir sempre nas boas práticas e não somos inimigos, às vezes falando-nos, seja a falar sobre LSPs, seja a falar sobre ferramentas de tradução, seja a falar sobre. Tecnologias da inteligência artificial,
Nem fomos por aí, porque
que não
enfim,
quero falar
falemos no
sobre
outro
isso,
dia.
sobre, que não quero
Ou
falar,
não.
porque senão já estou farta de. É tudo, vai dar ao mesmo. Mas
Sim.
pronto, isto para dizer que, assim, us versus them, então acho que é um pouco de. Não é ensinar, mas sim. Cada um
Informar.
de nós tem que fazer aquilo que pode
Com a nossa
pela
experiência.
indústria, não é? E não é só. Dentro da indústria, não é? Com outros tradutores e com os outros players da indústria, mas também com os clientes, não é? Também não gosto de educação de cliente, por exemplo, que acho que sim, que é preciso fazer, mas aqui é o termo, não é? Quer dizer,
Sim.
é informar, é esclarecer, porque ninguém sabe o que é que. Eu não sei como é que se processa qualquer outra profissão, não é?
Exatamente.
Porque é que eu devo esperar que os outros saibam como é que se processa a minha? Portanto,
É bem
e
verdade.
ficamos todos muito melindrados quando. Mas não, é natural, não é? Natural é a exposição. Portanto, é fazer isto que tentamos fazer para melhorar a indústria, para ver se. Porque também nos estamos a melhorar a nós.
Exatamente,
Portanto, é.
concordo perfeitamente. E nessa nota terminamos porque as pessoas envolvidas têm outras coisas para fazer.
Sim, e os ouvintes, se calhar, a esta hora já estão assim. Ah.
Os ouvintes também temos vídeo, isto também nos vão
Ai,
ver. Não é
pois é,
só
esqueci-me
para ouvir,
da
isto
parte do
aqui
vídeo, por isso é que
comigo,
está aqui a
sabes como é que é.
câmara.
Exato. Eu não podia evitar porque acho que é ótimo ia-se perder alguma coisa, portanto, e ter essa opção. É
De
verdade
vídeo.
que dependendo de quem é a pessoa que é convidada, há uma probabilidade maior ou menor de irem mais para o vídeo ou mais para o áudio. É muito engraçado.
É?
É muito interessante. Um
Há
dia vou
pessoas
falar
que.
sobre esta questão do que é que acontece com as visualizações e com os downloads do podcast, etc., porque é muito, muito giro. Digo eu.
Assim, eu sou muito fã de podcast, eu adoro podcast. Eu estou a trabalhar, eu sou. Não, já, vê, já estamos. Não, olha que se juntaram duas pessoas que gostam de
É,
falar,
são ótimas para isto.
não é? E depois tentamos manter o episódio limitado. Só, preciso de 1 hora. Eu, pronto, eu já sei, porque eu conheço-me. Mas pronto, estava eu a
Eu digo
dizer.
sempre assim, entre os 35 minutos e 1 hora e 10 ou 15, andamos.
Pronto. E estávamos a falar de quê, meu? Ah!
Não do podcast, que tu
Podcast,
trabalhas
adoro.
e ouves podcast, portanto.
Sim, portanto, o podcast acho que é um formato muito, muito interessante, porque tu vais, eu vou a conduzir, um pouco conduzo agora também, não é? Nas minhas school rounds, vou
Como
ouvir
eu.
um podcast, estou a trabalhar, eu ouço um podcast, vou fazer uma viagem mais longa, ouço um podcast. E é muito bom, adoro podcasts, seja de todas as áreas. E há
Então, já
podcasts
sabes.
muito bons agora, portanto,
Exatamente. E
vamos
pronto, e muito
desenvolver.
obrigada por teres vindo a este. Podia ter sido noutro qualquer, se calhar já foste a montes, não sei.
Não, não fui a muito, só vou... mas gosto muito de participar em podcasts.
Pronto, então, se calhar, daqui a algum tempo, teremos alguma razão para voltar a encontrarmos nesta circunstância. Se não, olha, já sabemos. Portanto, vais começar as tuas mentorias, tens um mês louco de muitas viagens, muitas participações aqui e ali, falar, falar, falar. Ótimo. E depois, portanto, quem tiver interesse já pode começar a inscrever-se na tua waiting list ou wish list, não é?
Wishlist.
Wish list.
Tipo as plataformas
Exatamente, não é? Porque bem, em vez de uma calça, enfim.
é uma...
Não. Eu este
é
ano é
mesmo.
mais uma mentoria de tradução médica, vão dizer as pessoas. Portanto, é isso mesmo. Portanto, a ideia era conhecer-te um bocadinho melhor. Acho que chegámos a esse objetivo. E agradeço-te imenso por ter estado aqui e pronto, lá nos encontraremos e também podemos seguir imensas coisas. Tu tens tanta, tanta coisa no, principalmente no LinkedIn, não sei se tens Instagram, mas no LinkedIn é uma loucura, porque tens montes de coisas
Sim.
reconhecíveis com muita, muita informação. Portanto, tenho a certeza que a maior parte das pessoas que quando chega à tua mentoria já tem uma ideia muito específica do que tu tens feito, porque acho que dás muito, não é? Dás muita informação enquanto conteúdo nas redes sociais, portanto.
Vou tentando.
E vais conseguindo. Ok, muito obrigada, beijinhos, boas viagens e
Obrigada.
até breve. Tchau, beijinhos.
Obrigada. Tchau.
Tchau, beijinhos.